você pode fazer qualquer coisa. Agora você tem acesso, vamos dizer assim, a 1.218 tipos de videogame. E você só joga Minecraft. Você só joga Candy Crush. É claro que isso aumenta a tua liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo tem um efeito rebote de perceber o quão limitado é o uso que nós fazemos da liberdade que temos.
Se você é um dos 228 mil inscritos de um canal chamado Falando Nisso, você sabe que essa voz aí é do Christian Dunker, um dos psicanalistas mais famosos do YouTube. Esta semana na Gama, o tema é liberdade. E com o Dunker a gente vai falar de liberdade e internet. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. O Dunker é professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, autor de mais de 15 livros, e aqui para a Gama ele reflete sobre a pergunta: a gente é mais ou menos livre no campo digital? Escuta a seguir esse papo do Dunker com a Isabelle Moreira Lima, aqui da Gama.
Christian Dunker, como é que a internet afeta a nossa liberdade?
Olha, enquanto uma nova linguagem, ela afeta a nossa liberdade de maneira constitutiva, né? Os limites da minha liberdade são dados pela linguagem. Eu não posso ir além disso porque somos seres falantes, né? E a maior parte do nosso desejo, ela depende dessa condição, né? Então, a gente tem aí a abertura para um campo de novas possibilidades, porque é uma nova linguagem. Por outro lado, a gente tem naturalmente perda de liberdade, né? Porque ali onde aparece um novo horizonte, aparece também novas formas de regulação, controle, domínio, poder, né? Isso a gente já percebe a partir do funcionamento dos algoritmos, do uso indevido ou devido de dados, né? Da concorrência por ocupação desse espaço que é, assim, segundo as antigas categorias, meio híbrido, né? Entre o público e o privado. Isso acho que está reformulando o nosso conceito mais corrente de liberdade, que divide a liberdade em liberdade negativa. Ou seja, tem algo que me impede de, e liberdade positiva, que é aquela que me abre para, né? Que torna possível algo novo, né? A gente tem essas duas formas, e agora a gente tem, de forma mais visível, uma terceira, que sempre foi mais ou menos advogada pela psicanálise, né? Que é a liberdade dada pelos nossos sintomas. A liberdade é que não é equitativa. Né? Um, por exemplo, pode estar limitado porque teme cães e ratos. O outro pode estar limitado porque se sente obrigado a consumir X e Y. Então, o que essa linguagem nova traz, no meu entender, de absolutamente novo, é a relevância da pluralidade, da disparidade das formas de liberdade dadas pelo sintoma humano, pelo inconsciente humano, por um sujeito que não é mais um indivíduo racional, que, portanto, tem diante de si o mundo, que ele pode escolher livremente o que ele compra, o que ele acha, o que ele quer manifestar e o que ele não quer manifestar. É um mundo que pede um refinamento da noção de liberdade. E isso muda tudo, né? Isso muda os marcos regulatórios, isso muda nossa capacidade de sonhar, isso muda nossa função crítica, né? Isso é que nós estamos vivendo no momento. Essa imensa bagunça, atropelo, pisões dos calos alheios, chama-se também liberdade.
Mas a gente é menos livre hoje que a internet virou uma coisa maior nas nossas vidas, tanto por conta de pandemia, quanto porque elas cresceram mesmo e tornaram-se, as redes sociais, né, principalmente, e tornaram-se uma coisa absolutamente corriqueiras para a comunicação com qualquer pessoa.
Olha, tem uma definição que eu gosto bastante de loucura, que é assim, a loucura dá o limite de nossa liberdade. O que está muito originalmente acontecendo é que a nossa percepção da nossa loucura aumentou. Por quê? Porque aumentou as tensionalidades da liberdade. Por exemplo, você pode fazer qualquer coisa, agora você tem acesso, vamos dizer assim, a 1.218 tipos de videogame. E você só joga Minecraft. Você só joga Candy Crush. Ou seja, é claro que isso aumenta a tua liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo tem um efeito rebote de perceber o quão limitado é o uso que nós fazemos da liberdade que temos. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa com essa incrível nova linguagem. O que você faz? Escolhe um pseudônimo para ficar odiando alguém e falando mal daquela pessoa dia e noite. Você tem um mundo, né, de formas e recursos técnicos e plásticos. E o que você escolhe fazer? Se tornar um incel odiando mulheres que não querem olhar para você. Isso é estupidamente redutivo. E eu não digo aqui estúpido no sentido de que alguns têm esse problema, os outros não têm, né? O fato crucial e angustiante é que todos nós temos o nosso Minecraft, né? Todos nós somos levados, né, a perceber o nosso déficit de exercício de liberdade. Uma parte disso, é claro, vai ser assim traduzida no universo paranoico de que tem alguém por trás disso tudo me privando da minha incrível liberdade, por isso que eu não a exercito plenamente, e a outra parte vai se transformar assim numa espécie de decepção egóica com a nossa potência, né, prometida.
Então é como se não é exatamente a internet que é restritiva, mas é o uso que nós fazemos dela e nós mesmos, na
Sim,
verdade.
A liberdade é sempre do sujeito, né? As coisas mesmas, elas têm uma liberdade, vamos dizer assim, de um outro tipo.
Mas e quando a gente leva para adolescentes? Aquele exemplo que eu mencionei antes da entrevista começar, de adolescentes que entram nas redes sociais, vivem muito nas redes sociais, às vezes até interagem mais com outros adolescentes nas redes sociais do que no campo cara a cara, e não param de se comparar com outros, e isso gera problema de autoestima, sei lá, em alguns casos até uma coisa de automutilação.
Sim. Vamos olhar esse fenômeno. Tá, que tem outras coisas envolvidas,
tá.
Mas do ponto de vista dessa conjectura, de que conjectura sartriana, de que nós estamos nos sufocando em uma espécie de falsa liberdade ou uma liberdade que se avizinha, né? Adolescentes estão às voltas diante de uma tarefa que é assim, deixar para trás a infância, né? Que é sempre sentida como, olha, me enganaram, né? Meu pai não era aquilo, minha mãe também não, o mundo não é tão florido. E convida-se então o sujeito a dizer, tá, agora que você percebeu esse engano, qual é o lugar que você quer para si no mundo? Isso significa, né? Por quem e como você quer ser reconhecido. E aí, isso muda, se você tem ou dois ou três tios e quatro primos e mora numa pequena cidade do interior, ou se você tem uma galáxia de pessoas, né, que estão em outros lugares, em outras culturas, em outros mundos, né? Ou seja, você aumenta a aposta de que agora sim você está livre, né, para escolher por qual é o olhar que vai te posicionar no mundo, né? Essa escolha, ela vai, a gente observa isso, ser hiperinflacionada. Ou seja, a gente vai receber nesta linguagem um conjunto de ilusões constitutivas. Do tipo, você é muito importante, porque o seu clique é muito importante. Sim, seu clique pode ser monetizado, é verdade, mas não, porque você pode ser cancelado daqui a 2 dias e a tua capacidade de manipular, né, a sua imagem e de escolher como você vai ser visto, ela é muito menor do que é que você acha que você tem, né? Então, percebe que tem um gap e é nesse gap que muito sofrimento começa a se desenvolver. Ou seja, é muito assim esperado que esse descompasso, ele acentue o que a gente já vivia, sempre viveu, como uma espécie de crise adolescente. Só que é como se agora os adolescentes tivessem assim mais recursos, mais promessas, mais liberdade e, portanto, maior o tombo.
Mas existe alguma maneira, você acha, de os pais desses jovens poderem conscientizá-los de alguma maneira sobre isso?
Ah,
Porque tá
sim.
tão arraigado no mundo de hoje, né?
Não, mas arraigado, mas vamos olhar de perto. Onde é que está a formação crítica para a linguagem digital? Onde é que estão os marcos regulativos? O que está acontecendo é que a gente está exposto a uma convocação de autorregulação cultural. Ou seja, eu vou dizer para o outro e o outro, vamos construindo juntos, e a gente está muito, Brasil, muito desacostumado com isso. Junto com isso implica a formação política também, isso implica a formação para o quê? É, alta, intensificação do que são processos culturais. Você dá, vamos dizer assim, linguagem sem cultura, onde isso vai terminar? Miséria, sempre. Mas agora vamos perguntar qual é o pai que está disposto a entender como funcionam os Sims. A gente quer regular cultura sem ter esse trabalhinho. Aí não vai dar. Você vai ter que se dedicar a ele. Senão, em vez de você dominá-lo, ele vai te dominar. É sempre assim. É um processo de, em outra chave, colonização. Todo mundo tem que falar inglês, agora a chave é aqui, a gente faz assim, tudo bem. Colonização, implica resistência, implica. Reposicionamento de quem somos, do que está acontecendo, quem manda, como funcionam as formas de poder. Estamos no beabá.
Nossa, é muito interessante ver o crescimento da internet como um processo de colonização.
Sim, e tem áreas, tem formas de vida que vão estar tá muito mais vulneráveis a isso do que outras,
Como os adolescentes que a gente está falando, e
né?
talvez os idosos com a coisa do WhatsApp, do fake
Sim,
news, talvez nessa
sim.
linha.
Mas vamos pensar, né? Toda a população excluída do debate público no Brasil, que de repente é chamada a opinar. Muito bom, isso é ótimo. Olha quantas pessoas, milhões de pessoas, que agora estão pela primeira vez dizendo: olha, eu posso falar uma coisa. As pessoas dizem que sim, dizem que não, concordam, não concordam. Esta experiência totalmente inédita. Agora você diz para 46 milhões de pessoas: vamos conversar agora! E não dá mediação, não organiza conversa. Você vai dizer: é ruim ou mal? As duas coisas. Que bom que tem tanta gente falando. Que ruim que isso, vamos dizer assim, cria uma espécie de vale-tudo, de quem grita mais leva, quem denuncia mais também, é terra plana. Todos os que a gente vai chamar? Maluquices, né? Olha lá, voltamos ao nosso ponto, né? As loucuras humanas, elas se pronunciam.
Eu queria retomar uma coisa que você falou há pouco sobre o cancelamento, né? Que é um tema que ele realmente não se esgota hoje em dia. Mas pensando de novo no, na liberdade, na internet e no cancelamento. Na internet é um palanque, todo mundo pode falar qualquer coisa. E isso pode dar uma ideia de liberdade. O cancelamento, ele vem para bloquear essa liberdade? Existe essa relação?
Essa relação seria assim, a gente olhando muito de perto, né? É isso que a gente vê, né? Mas se a gente recuar um pouco o olhar, vamos reconhecer que, assim, em parte, o palanque, o palco, não é bem isso, porque o palanque e o palco é uma estrutura de ficção, né? Eu tô lá brincando de ser e etc, né? Uma das características do palanque do palco é que passou a eleição, muda tudo e terminou a peça, acabou. Não tem memória que vai ficar lá dizendo para sempre que olha o que o senhor falou quando o senhor tinha 15 anos, aqui, ó. Olha o que você disse para a sua namorada quando você tinha 20 anos, tá aqui. Isso não tem estrutura de palco. Na hora tem. Quando você está falando, você está achando que aquilo vai desaparecer. Como é próprio das expressões orais, da fala. Nós não estamos na fala, ali tem mais a ver com a escrita. Escrita que permanece, que fixa, que tem memória e tal. Bom, daí vamos recuar um pouco mais o olhar. A gente vai dizer assim, mas boa parte dos cancelamentos, elas advêm de uma força expressiva de, vamos dizer assim, exigências sociais que já elas mesmas estavam canceladas, né? Que nunca falaram, que estavam silenciados, que estavam invisíveis, que não tinham expressão, que eram o que subalternizados, porque quem falava eram as instituições. E a hierarquia de saberes, né? Universitária, jurídica, imprensa, que a gente organizou para justamente, olha, quem fala e quem vai sendo representado pela fala dos outros. Então você tinha muita gente em estado de cancelamento, que é que eu estava brincando. Daí você abre a porta e diz, vamos lá, gente, o que vocês têm a dizer? E a pessoa diz, o que eu tenho a dizer é que eu quero cancelar você. Você tem que parar de falar, não só pela mensagem que você está veiculando, mas pelo que você representa, que é um mundo em que tem pessoas que falam e pessoas que calam, pessoas que dizem e pessoas que escutam, pessoas que silencia outra, ou seja, há uma tradução de conflitos que estavam em espera, né? Que estavam assim, eu já queria te cancelar antes de saber que você era você, né? Apareceu aquela figurinha que agora eu vou produzir esse cancelamento. Agora, vamos recuar mais um pouco o olhar e a gente vai ver assim, peraí, tem uma outra coisa aqui que é nova, que não é só do pré-mundo, pré-digital, né? Que é um novo tipo de satisfação. É um jeito da gente se dizer o seguinte, eu sou irrelevante, eu não valho nada, eu achei que eu valia tanto, mas agora eu percebo que eu sou só mais um clique, etc. Mas eu gozo quando eu digo esse não. Eu sinto que eu saquei o meu capital cultural, que eu fiquei depositando nessa pessoa, que eu fiquei seguindo e agora ela fez isso e eu me vingo dela. Isso é uma experiência de prazer. Isso é uma experiência de júbilo. Isso é uma experiência de purificação da alma. Eu sou alguém melhor agora que eu consegui dizer que esse não. Por quê? Porque, voltando, né, aos paradoxos da liberdade, né? Quando você tem esse universo para escolher como quer ser reconhecido e qual o seu desejo que você quer pôr em cena, né? Isso frequentemente leva a uma espécie de assoreamento. Não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou. Quem falou que eu tenho que saber sempre? Isso é chato, saber sempre, ter que escolher ainda toda vez. Não estou gostando de tanta escolha. O que, que eu faço? Eu digo, olha, já que eu não sei para onde vou, eu tenho certeza absoluta que eu não gosto dessa pessoa, que eu não quero isso e que isso não. E daí você começa a se assim, enganar com a ideia de que quanto mais você sabe o que você não quer, mais claro fica o que você quer. O que é falso, o que é enganador. Quanto você mais diz assim, não quero, não quero, não quero, você está dizendo que você não quer. Quanto ao que você quer, não avançamos uma vírgula. Né? Bom, onde isso termina? Né? Em situações clínicas, ansiedades, depressões, impulsões, que são associadas com esse estado de angústia, porque eu não sei o que eu quero, ou eu sei demasiadamente o que eu quero. Porque eu achei aquela modelo Ferrari duplo turbo e etc. Que é tudo o que eu quero. Só que não, né? Só que isso chama-se demanda e alienação do desejo. Não é assim que funciona o desejo.
E isso parece ser o oposto da liberdade, você querer tanto uma coisa dessa maneira.
Isso. Né? Então, aí entra o paradoxo da liberdade, né? Quer dizer, você é livre para escolher. Mas você é livre para escolher a sua escolha? Ou seja, você tem meta-liberdade? Escolhi esse, tá bom. Então agora esse tem problema. Escolhe outro. Não, mas escolhi esse. Não, você não é livre. Dentro da sua escolha, escolha escolher outro que não aquele que você escolheu. Já que você é livre, não é bem assim. A liberdade é um sistema de auto que comporta sua autolimitação, né?
A liberdade não existe, Christian Dunker.
Não, existe, mas ela envolve contradição. A liberdade não é assim. Fui passear no supermercado, escolhi o que eu queria pra minha vida, porque tá tudo lá na prateleira. Liberdade não é eu sou sujeito livre para fazer contratos e operar assim, o que eu bem entendo com os outros, que também são igualmente livres. Não. A liberdade é contradição, porque ela tem partes que você desconhece em si e que você desconhece e ignora no outro. Tem liberdades que são falsas liberdades, são liberdades que são, na verdade, dominações. E tem dominações que são liberdades também. Contradição, né? É um conceito que ele envolve necessariamente contradição ou crítica, né, da identidade, né? Essa ideia do indivíduo, né? Sou um indivíduo livre porque eu sou eu, porque eu tenho meu corpo, eu sou dono do meu desejo, dos meus predicados. Ela é uma ideia que vale até a página 16, parágrafo 3. Depois ela começa a ser um pouquinho pequena, né? Justa demais para a nossa experiência.
E por fim, eu acho que eu já estou chegando aqui ao final. Eu queria trazer o papo um pouco para o plano, sair do plano virtual ou comparar o plano real com o plano virtual. E eu acho tão esquisito falar do real e do virtual, porque hoje em dia a internet é uma coisa que é tão parte da nossa vida que não é que ela não é real, né? Mas enfim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos dizer, do plano físico, cara a cara, tete a tete, palpável, e do digital. A liberdade é maior em algum desses dois planos? É mais fácil, talvez, mais fácil de se chegar a um estado de mais liberdade, ainda que ela não seja completa nunca?
Pô, pergunta super legal a sua, Isabelle. Porque, de fato, né, a internet, se é uma linguagem, ela tem uma realidade própria, uma realidade simbólica, né? Tem uma materialidade simbólica e que permite a gente visibilizar problemas que já estavam aí, mas estavam mais opacos, né? Eu lembro do meu filho perguntando vigorosamente onde fica a internet. Tudo que existe tem um lugar. Né, pai? A alma fica dentro do cérebro. Onde fica a internet? Né? E para responder isso não é simples. É encrencado responder isso. Ou seja, é como se fosse um outro espaço mesmo. Quando a gente tem esses momentos de desdobramento da linguagem, porque essa linguagem veio de outra, né? Veio da linguagem, como você estava falando. Eu acredito que a gente tem uma expansão, sim, de liberdade. Você tem um aumento, né, na liberdade como possibilidade, que é um caminho, e você tem um aumento na liberdade como contingência, que é uma outra forma de pensar a liberdade. Por exemplo, a liberdade é baseada em encontros. Tem encontros que a internet propicia que elas seriam muito improváveis num mundo anterior, né? E essa ideia de contingência, ela aparece, né? Ela é forçada, ela se põe diante dos meus olhos com o universo digital, né? Por exemplo, o problema da contingência, ele aparece lá no Aristóteles, a partir do famoso caso da Batalha Naval, né? Amanhã vai haver uma batalha naval, digo eu. Você diz, mas você não sabe, pode ser que sim, pode ser que não. É, mas o fato de eu dizer que vai haver interfere no fato disso acontecer amanhã ou não? Existe, assim, um absoluto sim ou não, será que a batalha vai se dar, né? Que é a contingência, que a gente, vamos dizer assim, ignora. Existe a relação entre a contingência e o fato de eu enunciar essa possibilidade, ou essa contingência, e isso, como a gente vê na internet, né? Isso acontece na lógica mesma da coisa. Porque eu digo, aquilo se torna fake news, né? Porque eu tenho um efeito de atração, eu me torno youtubers, populares, fatos, né? Que são criações desse universo. Esses não poderiam acontecer com outro tipo de agenciamento, né?
Christian, super obrigada, viu?
Valeu, querida. Tchau, tchau.
Esta semana, no site da Gama, a gente tem outras matérias com o tema liberdade. Entre elas, uma entrevista com Almir Klink, uma matéria sobre mulheres viajantes e uma outra sobre o que é liberdade para diferentes religiões. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik.